Rádio AL.
Esporte na Rede.
Bom, voltamos com o Esporte na Rede pela Rádio Web da Alesc, a Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Nós vamos conversando aqui com o diretor, o presidente da Associação Nacional de Arbitragem de Futebol, Marco Antônio Martins. Antes, Rocha, eu só quero dizer uma coisa. Eu não sei, eu tenho 63 de idade, eu trabalhei na Crônica Esportiva há 25 anos, eu comecei na Crônica lá em 73, 74, mas eu nunca tinha visto um fato que fosse tão emotivo, que aglutinasse tantas pessoas. Eu assisti a seleção brasileira aqui, antes daquela gloriosa Copa do Mundo de 94 contra a Islândia. Eu vi aqui o Figueirense estreando no Campeonato Brasileiro com 23 mil pessoas, Figueirense e Vasco no Scarpelli, o maior público até hoje. A chegada de Santa Catarina no Campeonato Brasileiro, eu vi momentos especialíssimos do nosso futebol, mas eu jamais assisti decisões de Campeonato Brasileiro, mas eu jamais imaginava que eu ia ver esse quadro. Infelizmente, um quadro triste, mas um quadro que me faz repensar. Eu direi ao meu neto João Davi que o vô era um até esse episódio e passa a ser outro depois desse episódio. E esse episódio, ô Marco Antônio, me dá uma clara ideia, porque eu antes de visitar Portugal, eu sou de origem portuguesa, Matos e Oliveira, mas eu fazia piadinha de português. Eu jurei que nunca mais eu vou fazer piada de português, porque eles são inteligentes, eles têm muitas rodovias, eles têm transporte aéreo eficiente. Portugal é um país com liderança, inclusive pioneiro na telefonia celular, né? E eu prometi que eu não faria jamais piada de português. Então nós não temos que falar mal do Uruguai, do Paraguai, da Alemanha, da Argentina e muito menos da Colômbia. Porque o que essa gente fez quarta-feira, olha, nem a presença de João Paulo II em Florianópolis para mim foi mais forte. Impressionante.
É, Valmir, e também levando em consideração os valores, né? As pessoas, sim, de valor que se perderam neste evento. Foram 21 jornalistas, Valmir Matos.
É, foi muito forte.
Jornalistas
foi.
Muito especiais da Crônica Esportiva Nacional, local, ali de Chapecó também. E entre estas personalidades, o presidente da federação, que o Marco Antônio lembrou aqui, um homem que foi homenageado pela Assembleia Legislativa, pela Rádio da Assembleia, com o Destaque Esportivo em 2014. Sim. E eu me lembro que nós comentávamos durante o evento a enorme capacidade dele de doação ao futebol de Santa Catarina e as conquistas que Santa Catarina teve no futebol graças a muito disso, a persistência de Delfim, de Pádua Peixoto, na sequência de uma liderança pelo futebol de Santa Catarina, em que ele soube praticar essa liderança, soube exercer essa liderança e sempre trazer consigo o acordo entre os grandes clubes, entre os nossos dirigentes de todos os clubes de futebol de Santa Catarina, que o mantiveram à frente do futebol catarinense por tantos e tantos anos. E realmente, no final das contas, ele deu a sua vida também pela grandeza do futebol de Santa Catarina.
Eu quero saber do Rocha, e a gente sabe que realmente Delfim marcou, fez uma passagem importante no contexto da história do futebol catarinense. Mas eu quero saber do Marco Antônio Martins o seguinte: como presidente da Associação Nacional de Arbitragem de Futebol, tem alguma coisa que o preocupa neste momento?
Em relação ao acontecido?
Em relação ao acontecido e essa última rodada aí, né? Parece que tem alguma coisa que pode preocupar. Essa história, por exemplo, de repente o time não é...
Eu acho que vai ser um clima não muito bom. A gente tem um clube grande, né, que pode ser rebaixado. E aí fazer um jogo, isso pode se transformar em alguma outra coisa de justificativa em cima de tudo isso, né? Que o presidente já tentou lá, né? Do clube já tentou jogar em cima do acidente a responsabilidade pelo possível em rebaixamento. Depois pediu desculpa, mas já falou, né? Então...
Ele fez o ano inteiro nada. Agora está
acontecendo
um acidente aéreo.
É, e aí eu acho difícil. Difícil porque é um momento complicado onde os sentimentos estão aflorados, né? Então vai ser, eu acho, uma rodada complicada, uma rodada de sentimentos.
Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, porque sempre existe aquela coisa que ninguém prova, mas fica aquela coisa, aquele buchicho no ouvido. Eu, por exemplo, eu espero, não sei se esse é o presidente, se é o seu pensamento, Marco Antônio Martins, de que haja uma rodada, de que aquela rodada, aqueles times que têm comprometimento com classificação, coisa parecida, joguem no mesmo horário. Porque, para mim, cometer um erro na penúltima rodada foi passar o jogo do Coritiba com o Vitória para segunda-feira. Eu acho que ali houve um erro. Esse jogo tinha que ser no mesmo horário do jogo do Internacional de Porto Alegre, tinha que ser no mesmo horário do jogo daquele outro lá que podia cair, que era o Sport Recife. Então, desculpe o palavrão, mas foi uma esculhambação, porque o Sport jogou no sábado, o Internacional jogou no domingo, o Vitória na segunda-feira. Então, essa uniformização...
Eu lembro, né, dos campeonatos passados, que as duas últimas rodadas sempre pois eram no mesmo horário. Eu não sei o que é que houve agora, o que é que mudou, que aconteceu isso. Eu também concordo contigo, eu acho que tem que ser no mesmo horário, uma equipe pode se beneficiar do resultado da outra, jogar de uma forma diferente.
Porque se é televisão, se é o pay-per-view, se é a negociação com a televisão, passa para outro horário.
Não, é a televisão. É a televisão. A gente sabe que quem manda no futebol brasileiro hoje não são mais os clubes e nem a CBF. Quem manda no futebol brasileiro é a detentora do direito de transmissão.
É bom o que ele está dizendo, porque não eu sempre só digo isso, acho não. que é eu que estou falando.
Eu, né,
que
aliás, vou fazer agora vou fazer um comentário político, né? Não só
não
no
só.
Futebol. Não só no futebol.
Boa,
agora, se nós formos mudar um pouquinho de assunto, porque a tragédia tomou conta do noticiário, não só esportivo, né, mas em geral, mas se não tivesse acontecido essa tragédia, hoje nós estaríamos discutindo, inclusive, a questão da arbitragem do futebol brasileiro, que é um assunto muito polêmico no sentido de que aconteceram muitas falhas por conta da necessidade de se ter um apoio externo ou não, ou de se ter um uso de tecnologia para apoiar o trabalho da arbitragem, e também sobre a condição do árbitro de futebol brasileiro, que é vinculado a uma associação, a ANAF, mas nós não temos um estabelecimento mais de acordo com uma autonomia do corpo de arbitragem, né? Então, na verdade, isso tudo leva também ao trabalho do Marco Antônio, que está aqui conosco, à frente da ANAF, e que vem, paulatinamente, ano a ano, tentando obter um pouco mais de valorização, de autonomia, de independência e também de melhoramento da competência da arbitragem nacional. Então, eu só coloco esse assunto em pauta também para termos um esclarecimento maior a respeito, né, Marco Antônio? Quais são o seu trabalho neste momento, inclusive na formação de uma nova confederação de árbitros, né, no país?
Quanto aos erros, né, que tu citasse, para mim é muito claro, a gente vendo uma evolução no futebol muito grande, não só na velocidade em que o futebol se tornou, mas também na tecnologia a favor das emissoras, que antigamente, eu me lembro muito bem, porque eu sou da época ainda que trabalhava em Lages, com uma câmera lá em cima, o Valmir falou aqui agora da competição, da época que ele é do futebol, ele sabe disso,
tinha uma
câmera lá em cima e só aquela câmera, né? E não tinha em todos os jogos da competição. Tinha no principal jogo, no jogo do Figueirense ou do Avaí, olha lá ainda, e hoje não. Hoje nós temos, se nós tivermos 20 mil pessoas no campo, nós temos 20 mil câmeras, porque hoje tem um bendito ou maldito celular,
né,
que não sei se é bom ou ruim, eu sempre digo isso, e que ele transforma cada espectador numa pessoa que está filmando o jogo ali na hora e que vai mostrar e vai ver o erro, um ângulo diferente. Então isso alterou muito o futebol. Hoje eu particularmente sou totalmente contra a tecnologia no futebol. Eu acho que ele vai acabar com o esporte, eu acho que não é bom.
É, né? Até aquele romantismo.
Exatamente.
Né?
Eu sempre digo, quando eu vou às rádios fazer o comentário, eu vou dizer nos programas esportivos, eu digo, tá bom, se a gente tiver tecnologia e no final do jogo tiver tudo decidido, o programa depois vai durar quanto tempo? 15 minutos, né? Porque se um programa pós-rádio, pós-jogo, dura 2 horas, e dessas 2 horas, 1 hora e meia, é falada do erro de arbitragem, ele vai durar 30 minutos. Porque a polêmica faz parte do esporte. Isso é a minha opinião como...
Por isso que é apaixonante, né?
Exatamente. Mano? Isso é a minha opinião como torcedor de futebol, que gosta de assistir o futebol e gosta de participar do futebol. Agora, como dirigente de arbitragem, minha opinião é totalmente o contrário. Não é possível mais tu ter uma lente que aumenta 300, 400, 500 vezes o olho humano, né? E tu usar essa câmera, essa lente da câmera, para procurar o erro da arbitragem. Hoje, o que se faz é, num jogo de futebol, eu sei porque eu tive num jogo como delegado, Chapecoense ganhou de 6-1 do Palmeiras, eu acho, e houve aquela situação de o atleta...
O que é normal, golear o Palmeiras.
Houve aquela situação do atleta ter saído e o árbitro ter mandado voltar, e eu era o delegado da partida, e alegaram que eu tinha passado a informação. E no final do jogo vieram me perguntar, e o comentário que eu fiz, e está aí em tudo quanto é lugar, que o futebol está muito chato, ninguém estava ali comentando uma partida bonita, 7 gols e tudo mais, estava preocupado com o quê? Com o erro da arbitragem, porque ele deu cartão vermelho e voltou atrás. E voltou atrás de forma correta. Então hoje no futebol, e a gente e aí é da cultura do brasileiro em relação ao futebol, é procurar o que está de errado. Mas tem tanta coisa de boa, a arbitragem acerta, nós temos aí em torno de 80% a 90% de acertos no futebol brasileiro. Tu vai pegar um jogo, se tu vai pegar o jogo, vou usar o Figueirense como exemplo, o Figueirense fez 38 jogos no Campeonato Brasileiro. Se houve 2 ou 3, 4 jogos que houve erro, e o erro não é para acontecer, não estou aqui defendendo o erro, mas houveram 34 jogos que o Figueirense poderia ter ganho, ou que qualquer clube poderia ter ganho. Ou o Internacional, por exemplo, se o Internacional agora, no 38º jogo que vai disputar na próxima semana aí, se por acaso que não aconteça, e que não é isso que a arbitragem vai para dentro do campo, cometer um erro, mas ela pode cometer esse erro, e aí o Internacional vai dizer que caiu por conta da arbitragem. E os outros 37 jogos?
Exatamente.
Né?
Exatamente.
E a contratação do jogador que vai para a noite? E a contratação e a forma de gerenciar o clube errada. E aí?
E como é que a Associação Nacional de Arbitragem de Futebol vê alguns vícios, por exemplo, da televisão principalmente? Eu vou citar um exemplo aqui. Eu vou pedir para aqueles caras da Sport TV parar de falar, ainda bem que vai terminar o campeonato, porque disseram as 10 vezes no último jogo do Figueirense que o, não sei porquê, mas eles repetem que o gol do Rafael Moura foi irregular contra o Corinthians. E o gol foi irregular, Eu acho que sempre a arbitragem às vezes incomoda um pouco, porque às vezes nem foi irregular.
Não, e a cobrança, né, do árbitro. Aquilo ali mereceu cartão amarelo e o árbitro errou porque não deu. Quer dizer, o árbitro tem a sua capacitação, formação. E tem muito questionamento que, ao meu ver, é até inválido.
E esse lance do Rafael Moura, que ele fez o gol, cada um tem uma opinião.
Legítimo.
Ele foi o gol legítimo e foi uma questão de interpretação. Acho que a televisão tem que respeitar. Está a interpretação do árbitro, não sei se o Marco Aurélio, o Marco Antônio viu isso.
Primeiro que quando se diz ali a questão do Rafael Moura, estava 10 centímetros em posição legal, 10 centímetros em impedimento, 15 centímetros impedido, 20 centímetros impedido, como eles dizem. Eu trabalhei 20 anos como árbitro, como assistente, fiz todos os jogos possíveis desse Campeonato Brasileiro. Quantas vezes eu acertei por 10 centímetros e as pessoas, tu és bom? Não existe a mínima possibilidade, é sorte. Ou tu levanta ou tu não levanta, ou tu decide na hora, ou tu levanta a bandeira ou tu não levanta. 10, 15 centímetros, não tem como tu saber se estava ou não impedido. Então é um absurdo que se coloque na responsabilidade 30 centímetros, 20 centímetros, é um pé. Como é que a 30, 40 metros de distância, tu vai ver que 30 centímetros do pé está na frente ou está atrás?
Não, e a minha tristeza, e um dia ainda vou falar isso pro André Lino e também pro Paulinho Criciúma, que é jogo do passado.
Carlos Eduardo Lino, né?
Exatamente. É o Carlos. Não, o Andrezinho, o narrador.
Sim, o Carlos Eduardo.
O jogo estava no presente. E eles vinham falando de um jogo anterior. Então o André Lino disse umas três vezes e o Paulinho Criciúma também, não sei porquê, voltando aquele lance do Corinthians. Olha, gente, dá impressão o assim futebol... que eles querem agradar o Corinthians.
Não, é assim, ó. O que
é
eu
o
entendo...
nome da camisa, né?
Um dia eu peguei. Eu fui a um congresso de futebol em São Paulo. E ali eu comecei a entender a imprensa, porque eu peguei com o redator do lance. O táxi, dividiu o táxi da volta para o hotel com o redator do lance. E aí a gente foi conversando, e aí ele disse, e aí eu perguntei, o Corinthians estava para ser rebaixado naquele ano. Ele fez um comentário para mim interessante. Marquinho, para nós interessa o Corinthians em duas situações: campeão ou rebaixado. Porque a gente vive, ou para nós vender jornal, ou é na desgraça.
Ou então no céu.
Então, isso ele fez. E agora a gente percebe isso também. Quando o campeonato está muito parado e quem vende o produto, o campeonato, tem que mexer. E aí ele mexe por duas, três rodadas, faz o estardalhaço. Quando ele percebe que a imagem do campeonato está indo meio que prejudicada por conta da arbitragem, ele inverte. Aí ele coloca uma programação, ele coloca uma notícia sobre a arbitragem, eles nos chamam para conversar, para dar uma amenizada. Opa! Não, a arbitragem também está acertando. Porque vê que o produto está sendo depreciado. Quando o produto... Opa, então vamos dar uma levantada. E isso faz parte do jogo comercial de poder levantar ou baixar um campeonato. Esse é o jogo comercial. E o Corinthians é a potência desse país, né?
Marco Aurélio, por que tem essa não intenção, ou não sei como é que eu diria isso, você consultar o bandeirinho e voltar atrás na arbitragem? Se vê muito pouco isso.
É, porque de dois, três anos para cá... Antigamente o assistente era só informativo. Ainda é, né? Ele é informativo, né? E ele tinha poucas prerrogativas. Agora aumentou um pouco mais. Mas é uma prerrogativa do assistente. No próprio livro ele já assiste o árbitro. Então, quando ele dá um impedimento, ou quando ele dá uma mão, ou uma falta, qualquer coisa que seja, o árbitro segue se quiser.
Sim,
e se o árbitro tiver dúvida, vai lá nele. Isso normalmente acontece. Isso é normal dentro do futebol. Aumentou mais agora, por quê? Porque antigamente não se levava tanto em consideração a questão do assistente e do quarto árbitro. Hoje eles têm mais prerrogativas, isso mudou. Mas se faz pouca, como tu disse, se faz pouca... É porque é difícil, cada um tem uma visão.
Sim, claro.
Aí o árbitro tem uma visão, o assistente tem uma outra.
Torcedor
será
tem
que
outra.
O árbitro viu uma coisa, o assistente viu outra. Eles vão tirar a dúvida depois na televisão. E aí não pode ter a televisão, não se tira a dúvida.
Tá certo.
Bom, nós voltamos a Chapecó com a Daniela Legas, está com a gente em Chapecó. Daniela, tá tudo bem aí?
Oi, Valmir, tudo bem, tudo tranquilo aqui. Continuam então os preparativos aqui no estádio Arena Condá para a chegada dos corpos. A previsão é de que eles cheguem em Chapecó, no aeroporto, por volta das 7 horas da manhã. Aqui, para Arena Condá, a previsão é de que o trajeto seja de mais ou menos 1h30. Mas antes de vir para cá, está prevista uma homenagem no próprio aeroporto. E
Perfeito.
Nessa homenagem também está prevista a presença do presidente Michel Temer. Ele deverá vir a Chapecó, mas vai ficar só no aeroporto. A previsão é essa. Aqui, depois que eles chegarem aqui no estádio da Arena Condá, vai haver também uma cerimônia, a previsão de que essa cerimônia dure em torno de 2 horas, né? E só terão acesso aqui aos caixões, amigos e familiares. Os torcedores que quiserem acompanhar, eles vão ficar nas arquibancadas.
Perfeito.
Certo? Então, também está prevista para vir... Para mostrar um pouco da grandiosidade. Como é grande, isso, muito bem, de como é grande este momento agora, a previsão de que cerca de 1000 profissionais de imprensa do mundo inteiro venham para cá para acompanhar o velório amanhã, e também está prevista a presença aqui do presidente da FIFA, do Gianni Infantino.
Perfeito.
Para ver como realmente é importante, né, Valmir?
E o tempo? O tempo está bom em Chapecó?
Aqui agora tá bom, tem sol, tem um pouco de nuvens, mas a gente já viu a previsão para amanhã e a previsão é de chuva. Vamos ver se vai se confirmar, né?
E as pessoas estão dizendo o quê? Que amanhã será um dia de muita comoção, né, Daniela?
Sim, com certeza. A cidade inteira tá assim, parada. Tu vê, a gente vê nos prédios homenagens ao time, assim, bandeiras e faixas pretas. Então, dá para ver que mexeu muito com a cidade de Chapecó, que é uma cidade relativamente pequena, uma cidade importante para o estado aqui no oeste, né? mas que realmente está vivendo esse momento histórico também para a cidade e para o nosso estado.
É, e a cidade, nesse momento, é o centro, né? O centro nervoso do noticiário, não só nacional, como global. Tem muita gente, tem muito jornalista aí de vários lugares da América do Sul e até de fora do nosso continente, né, Daniela?
Sim, sim. O pessoal aqui que cuida do credenciamento está prevendo cerca de 1.000 jornalistas do mundo inteiro, inclusive da China, outros países da Europa. Então, isso dá uma dimensão de como é um evento importante, não só para o Brasil, né? O bacana de ver é que o mundo inteiro se solidarizou com isso. Assim. Era um time não conhecido, só conhecido aqui no Brasil, que cresceu há pouco tempo, mas agora ficou conhecido mundialmente e dizem até que virou o segundo time de todo mundo, né? Pena que por uma situação triste, mas ver como o mundo se solidariza, isso que é o bacana, né?
Bom, Daniela Legas, muito obrigado pela tua participação e desejamos que você faça um bom trabalho, que você esteja bem junto com os demais colegas aí em Chapecó neste momento. Muito obrigado, viu, Daniela?
Tá certo, obrigada, bom trabalho para vocês.
Ok, tá aí a Daniela, portanto, falando lá da cidade de Chapecó, vamos fechando
Valmir,
com a participação do Marco Antônio.
Só para complementar antes, Valmir, essa situação que a chapecoense hoje significa no âmbito do futebol mundial, como ela se referiu, isso, Valmir, se deve justamente ao trabalho desses jogadores, desses dirigentes que conquistaram essa grandeza para a Chapecoense.
Era uma organização que vinha dando certo.
Exatamente,
há 3 anos, né?
Valmir.
Acho que continua dando certo.
Exato, Valmir. Um clube campeão. Conquistaram, isso foi conquistado pelo trabalho dessas pessoas. Não pelo fato da tragédia em si, mas pelo que ela significou, pondo fim a uma história, uma trajetória de sucesso.
Agora o Marco Antônio colocou uma coisa interessante, que continua dando certo. Tomara que esses novos dirigentes da Chapecoense, a partir do Toso, que é o presidente, que não mute esse perfil que deu certo até agora.
Eu acho que lá eu frequento Chapecó, né, por conta das escalas e de delegado da CBF, essa coisa. E não era só o Sandro, né? Tinha toda uma equipe. Sim. Que trabalhava lá, e essa equipe acredito que deva continuar. Claro que vai fazer muita falta o Sandro, foi o cara que levantou ainda mais a Chapecoense, botou ela no ponto que está, vai fazer muita falta. Agora, sobre o comentário que tu fizesse ali da anterior, sobre a comoção mundial em relação à Chapecoense, né, que tu nunca viu, eu vi isso dentro da minha casa. Eu tenho uma filha de 10 anos, e a minha filha, como é hábito aqui em Florianópolis, a gente tem 2 times de futebol, né?
Sim.
Um na capital e um no Rio de Janeiro.
Ah.
E no Rio de Janeiro, coitadinha, era vascaína. Aí ontem ela chegou para mim e disse: ó, pai, de hoje em diante, o meu segundo time vai ser a Chapecoense. Aí eu disse: mas tu vai ter 2 times em Santa Catarina? Ela disse: não tem problema, pai. Meu segundo time vai ser a Chapecoense. Ela tem 10 anos. Então isso mostra como vai ser se a direção da Chapecoense, né? Como tu diz, manter o certo nível, a Chapecoense tem que se organizar por causa disso. Ela gerou uma expectativa muito grande, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Tudo isso gerou uma expectativa muito grande e os olhares vão, por bastante tempo, vão ficar focados em Chapecó. Então essa nova diretoria que está vindo aí, ela vai ter que ter uma responsabilidade muito grande sobre como ela vai gerir a Chapecoense daqui para frente, né? Como ela vai saber usar esse holofote virado para a Chapecó.
Perfeito.
A dificuldade, nós sabemos que vai ser realmente muito grande para a Chapecoense como clube se reerguer. Nós sabemos que tem muitos anúncios de doações, de empréstimos de jogadores, de facilitações, inclusive esta situação que foi colocada, Marco Antônio, que a CBF deveria ou deverá manter a Chapecoense na primeira divisão pelos próximos 3 anos. Eu até não sei se isso seria possível.
A CBF não pode determinar isso. Quem determina isso é o conselho técnico. Então, são os clubes que vão determinar isso. Possível é, Né? Possível é desde que eles mudem o regulamento da competição. Existe a legislação, que uma competição e a forma de disputa do campeonato não pode ser alterada por 2 anos. Então, tudo isso tem, não é tão simples, né?
Exatamente.
Não é tão simples.
Nós sabemos que a intenção seria de que a Chapecoense pudesse auferir os recursos que são devidos aos clubes de primeira divisão, de maneira que amenizasse um pouco, né, a sua condição de enfrentar todo esse percalço daqui para frente.
O grande problema da Chapecoense é que eles tinham um investimento bom em jogadores ali. Se vocês perceberem, tinha vários atletas de 22, 23 anos. A Chapecoense fazia um trabalho
Exatamente.
Bom na região lá, de nas divisões de base. Tanto é que está disputando agora a final do Sub-21, Sub-21 com o Criciúma.
Eliminou o Avaí, né?
Então a Chapecoense tem um trabalho muito bom na divisão de base. E ali ela vai perder por conta muito disso, né? De não ter esses atletas à disposição e vai ter que comprar um elenco novo.
Perfeito. Bom, nós chegamos no final, meio-dia. Agradecemos muitíssimo a presença aqui do Marco Antônio Martins, presidente da ANAF, a Associação Nacional de Arbitragem de Futebol. Em breve, se Deus quiser, a gente volta a falar. Muito obrigado pelos esclarecimentos que foram realmente importantes. E na sexta-feira que vem tem homenagem, né, Rocha?
Inclusive com o Marco Antônio Martins, um dos nossos homenageados especiais, juntamente com o árbitro de futebol Roberto Lopes, que no próximo ano deve se aposentar pela força da idade, né? E muito merecido, né? Muito merecidamente vão receber esta singela homenagem da Diretoria de Comunicação Social com a Presidência da Assembleia Legislativa, Fórum de Esporte, Rádio da Assembleia Legislativa e TVAL, no sentido de mostrar, né, com o seu exemplo, Marco Antônio, do Weber e dos demais homenageados, o próprio Maurinho, da Chapecoense, que vai receber a sua homenagem in memoriam, né, que nós vamos fazer chegar à sua família a placa Destaque Esportivo Padrão de Excelência, e nada mais justo do que nós aqui da Assembleia Legislativa cumprir com essa obrigação de promover esse reconhecimento às suas vidas doadas, né, incondicionalmente em favor do esporte, que sem sombra de dúvida é uma alavanca, um pilar de sustentação e de progresso da nossa sociedade.
Desde já agradeço primeiramente o espaço, né? A gente está aqui num momento difícil. Não queríamos que passar por isso, né? E o assunto, como tu disseste, sempre acaba vindo a essa tragédia. Mas faz parte da vida e a gente tem que continuar. Quanto à homenagem, eu fico muito agradecido, né? Desde já. Acho importante, é uma deferência para mim, para o trabalho que a gente vem desenvolvendo, é um reconhecimento. O prêmio é muito importante, né? Porque vindo da nossa Casa Legislativa, né? Desde já agradeço a rádio, a presidência da Assembleia, o deputado Merizio, que fez com que fosse possível tudo isso. A gente fica muito agradecido e estaremos aqui na próxima sexta-feira, se Deus quiser.
Perfeito, muito obrigado. Concluímos aqui o Esporte na Rede. Para todos, uma boa sexta-feira e boa tarde.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.